Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o caso Marielle Franco, além de comentários dos nossos colunistas.
Eu acabo de estar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Esse aí é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
E que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa. Esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco.
Essa declaração do ministro foi dada na terça-feira durante um pronunciamento que causou muita expectativa quando foi convocado. O Thales Faria se frustrou com o ministro.
O Lewandowski precisa, o Palácio precisa mandar uma assessoria de comunicação para o Lewandowski dizer, olha, o senhor tem que ter, mudar a sua assessoria, não é possível que o senhor esteja fazendo isso. E fazer um media training com ele também. Ele precisa fazer um media training, o senhor não pode chegar numa situação dessa, de Mossoró, por exemplo, e que não se encontra preso, dizer que foi um sucesso a operação. E não pode chamar a imprensa para anunciar nada. Isso é básico da comunicação. Quer dizer, no momento em que está se criticando a comunicação do governo, vem o ministro da Justiça, que é um sujeito que é merecedor do cargo, não estou colocando em dúvida nem o cargo do Lewandowski, que ele é merecedor do cargo, é um sujeito preparado e tudo isso, mas ele não sabe lidar com comunicação. O Ministério não sabe. O que ele está fazendo é um desserviço à comunicação do governo.
A viúva da Marielle Franco, a vereadora Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro, também ficou frustrada e demonstrou isso numa entrevista ao All News.
A declaração do ministro me pegou de surpresa, assim como milhares de brasileiros, e eu esperava que, diante de um chamado de um pronunciamento como esse, eu queria, na verdade, que as minhas expectativas estivessem erradas e que o que fosse ser dito ali era algo que fosse mais contundente e que desse a resposta que o Brasil precisa, a resposta que a democracia está ansiosa para ter, que é de quem mandou matar a Marielle e o porquê. Muito sinceramente, a declaração do ministro poderia ter sido uma nota. Isso teria poupado ansiedade, isso teria poupado um espetáculo, né, desnecessário da própria imprensa, que agora vai ficar enlouquecida, e, enfim, com uma razão quase compreensível, sobre o conteúdo dessa delação, e que um fato, inclusive, que me preocupa, porque a postura de comunicar o andamento da própria Polícia Federal, ela é sempre feita com muito comprometimento com o sigilo. Então, não é passado a nós familiares nenhuma informação que realmente não possa ser de conhecimento nosso, né? Dado que o caso corre em sigilo, enfim. Mas você pega de surpresa que o ministro faria um pronunciamento para falar sobre uma homologação, isso poderia ter sido uma nota, sabe? Um caso como esse não pode servir de espetáculo político, midiático, de maneira nenhuma para ninguém, nem para a imprensa, nem para nenhum tipo de figura política. Acho que isso não pode caber, sabe, numa dor que se arrasta por 6 anos.
Já o Reinaldo Azevedo não concordou com as críticas da Mônica Benício.
Eu não entendi a razão desse dissabor da mulher da Marielle. Em primeiro lugar, ela não pode determinar o que deve ou não fazer o ministro da Justiça. Ah, ele deveria só ter soltado uma nota. Por quê? Deveria só ter soltado uma nota. Se a sociedade aguarda isso há 6 anos, dada a importância real e simbólica que isso tem para o Brasil, e considerando os meandros de uma delação e as suas exigências, essa senhora está fazendo uma análise absolutamente equivocada, né? O Brasil não deve uma satisfação apenas a ela. O Brasil deve uma satisfação à política, deve uma satisfação aos direitos humanos, deve uma satisfação também à sociedade. Né? O que o ministro fez, porque certamente acabaria vazando, foi dizer, olha, fechou-se a delação, e ele deixou claro ainda, eu não sei os detalhes da delação.
Nesta quarta-feira, alguns veículos trouxeram informações ainda não confirmadas da delação do Rony Lessa.
Está começando a sair aí alguns detalhes em relação à delação do Rony Lessa. É, agora a imprensa está dando, neste momento, o nome do deputado Chiquinho Brazão. Até está com uma reportagem aqui do Estadão, foi uma reportagem também que saiu no portal Metrópolis. O deputado Chiquinho Brazão foi citado por Rony Lessa em delação sobre o caso. O ex-policial Rony Lessa afirmou na delação premiada que o deputado federal Chiquinho Brazão, que é do União Brasil, está ligado ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Essa informação foi divulgada pela imprensa, isso não é confirmado, porque a delação está sob sigilo. Bom, a gente recebeu aqui a nota e o esclarecimento do deputado federal, o Chiquinho Brazão, que segundo nota da imprensa, está citado na delação de Rony Lessa. O que diz a nota do Chiquinho Brazão? Surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime que vitimou Marielle e Anderson, o deputado esclarece que o seu convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam os mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes no Rio. Causa estranheza que seu nome tenha surgido após muitos meses de tramitação da suposta colaboração, principalmente quando se sabe que um instrumento de investigação deve indicar desde o início todos os envolvidos que gozem de foro por prerrogativa de função. A despeito das hipóteses levantadas pela mídia e a falta de idoneidade do relato de um criminoso que fez dois assassinatos, coloca-se à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, ao passo que, com serenidade e amparado pela verdade, aguarda o esclarecimento dos fatos.
E parte da direita está frustrada com os militares. Termos como melancias, né, verdes por fora e vermelhos por dentro, ou traidores, pipocaram nas redes sociais depois do depoimento do general Freire Gomes. Na visão dessa direita, os militares tinham a obrigação de apoiar o Jair Bolsonaro na sua tentativa de golpe. Carlos Madeiro falou mais sobre esse assunto ao UOL News.
Nesse depoimento liberado, nesses depoimentos, na verdade, da sexta-feira, em que ficou claro que o Bolsonaro realmente teria, junto com pessoas ali da alta cúpula, tentado cooptar os chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Da Marinha já estaria, parece que já teria apoiado a ideia, teria colocado os militares dele à disposição, mas por eles terem negado, a ideia que se criou é muito curiosa, de que eles não cumpriram a missão, a sua missão da Constituição de cuidar do país. Então, foi uma fúria imensa, vários termos ficaram entre os top trends, né, aqueles que são os termos mais citados na internet, no Twitter, no antigo Twitter, no X, né, agora chamado, de que são os mais citados por internautas, e ali eles colocaram termos como traidores, covardes, melancia, mito, né, presidente Bolsonaro, sem um ex-presidente, aquela teoria de que eles não aceitam a eleição do Lula por acharem que as urnas foram fraudadas e várias outras teorias que já surgiram, até que a gente já viu, como Lula ser um cover, né? Não ser o Lula, ser um sósia do Lula que estaria no poder. Então, toda essa salada de sentimentos, ela ficou muito mais intensa agora nesse divórcio da extrema-direita com o Exército e alguns ataques à aeronáutica também, principalmente porque o chefe da aeronáutica à época também teria se posicionado contra o golpe. Então, foi uma fúria generalizada, milhares de comentários. Os termos tinham mais, cada um deles com mais de 35 mil citações no sábado. Então, eu só compilei um pouco a ideia, li um pouco o que eles falam e muitas vezes esse mundo paralelo que eles vivem de achar que eles são traidores por não terem cumprido a Constituição, quando, na verdade, a gente viu um cumprimento da Constituição.
Para o Josias de Souza, ainda não é possível chamar o general Freire Gomes de herói da resistência.
Esses dois oficiais, Fabiola, que falaram a Polícia Federal sobre os meandros do golpe, da tentativa de golpe do Bolsonaro, o Freire Gomes, que era comandante do Exército, e o Batista Júnior, que era comandante da Aeronáutica, ambos ficaram no centro de dois universos que são irreconciliáveis. No mundo plano das redes sociais bolsonaristas, os dois comandantes são taxados de comunistas, traidores, e no mundo real do inquérito da Polícia Federal, eles ainda não se livraram da suspeita de omissão. Não há nenhuma dúvida hoje de que esses dois oficiais, o general Freire Gomes e o Batista Júnior, o brigadeiro Batista Júnior, eles contribuíram para a elucidação do plano golpista do Bolsonaro e ajudaram a apertar o nó no pescoço do Bolsonaro e dos seus cúmplices, alguns, inclusive, integrantes do alto comando militar do golpe. Não é? Agora, eles soaram bastante esquisitos em alguns trechos dos depoimentos. Então, não dá para grudar neles também o selo de heróis da resistência, porque não falaram lá atrás, quando tomaram conhecimento do golpe, silenciaram, e agora estão falando no instante em que tudo o que já estava na cara ficou ainda mais escancarado com a delação do Mauro Cid. Então já não dá mais para negar o inegável, né?
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.